This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Kia ora Brasil, o programa de rádio comunitária em Hamilton, na Nova Zelândia, para brasileiros ao redor do mundo. Kia ora New Zealand, kia ora Brasil, kia ora mundo. Hoje temos uma entrevistada muito especial, eu sei, eu falo que todo mundo é muito especial, é importante aqui no Que Hora Brasil, mas a minha querida convidada tem tanta coisa para contar que vocês já vão perceber, vai ser uma entrevista longa, então já se prepara, pega a pipoca, senta aí e ouve a conversa, porque tem muita coisa. Aliás, eu passo um cafezinho, um chazinho, que vai ser muito bom, tá bom? Aliás, faz muito tempo que eu não peço de vocês aquele carinho pro Que Hora Brasil. Você já se inscreveu? Se ainda não, por favor, aproveita este momento agora. Então, não custa nada. É só aquele clique, porque é esse carinho, esse chamego que eu recebo de vocês que faz com que eu continue com o projeto de rádio comunitária, o Que Hora Brasil. Aliás, a gente está completando 8 anos agora em outubro de 2026. Eu não sei quando que vocês estão assistindo. Se vocês quiserem, comenta aí então se está assistindo agora que a gente tem 8 anos. Dá os parabéns para o Que Hora Brasil, muito obrigada! A gente só consegue continuar com o Que Hora Brasil por causa do carinho de vocês, tá? Então vamos lá, chega de enrolação, vamos trazer a nossa convidada de hoje, querida Bruna Barrientos, bem-vinda ao Que Hora Brasil.
Obrigada, Maia.
Bruna, o tempo hoje está lindo, maravilhoso. Acredito que você tenha tido a oportunidade, pelo menos, de curtir um pouquinho o dia com a filha.
Sim, a gente. Bom, não é para falar de igreja, agora eu vou falar de religião. Já começo errado. É, domingo a gente costuma ir na missa, então a gente foi à missa, depois a gente foi tomar um cafezinho na rua, que a gente sempre faz aos domingos, pós-missa. E como eu tenho ela cada 15 dias, né? Então, sempre que ela tá comigo, eu procuro fazer esses programas, incluindo a minha mãe, que também tá aqui comigo nesse momento.
Entendi. Bruna, atualmente você trabalha em procurement, né, da Auckland Transport, mas você estudou no Brasil logística, alguma coisa no sentido?
Então, eu sou formada em direito, na verdade, no Brasil. E antes de vir para cá, eu fui para a Austrália, para aprender inglês, né? Estudei inglês na Austrália, mas a minha intenção com meu ex-marido era o visto, né? Então, como a gente tentou 3 anos na Austrália e não deu, a gente mudou a estratégia e foi para o Canadá. E aí eu fiz a minha pós lá em Business Management. E depois ele conseguiu um emprego aqui na Nova Zelândia. Então, na verdade, nós viemos para cá por conta que ele conseguiu um emprego aqui na KiwiRail, ele é engenheiro. E então, aqui na Nova Zelândia, eu comecei trabalhando com logística numa empresa privada, na Vise, foram 3 anos, gostei muito, inclusive. E aí surgiu essa oportunidade de pro Auckland Transport em Procurement. Assim, é uma mistura da logística com o meu background do Brasil, né, por conta dos contratos. E tô aprendendo ainda bastante, mas também tô gostando bastante, gosto bastante do que eu faço.
Inclusive, para trabalhar no Auckland Transport, é uma entidade pública, então você tem que ter visto de residência ou você não precisa? Eles dão sponsor, por exemplo.
Eu não acredito que eles dão sponsor, né? Eu já sou residente, eu acredito que eles dão só o work visa. Tem umas categorias de estudante, acho que graduate visa, alguma coisa assim também que eles têm. E é muito legal, né? Porque no Brasil, para você trabalhar no órgão público, você tem que fazer concurso, né? Passar por outras etapas, e aqui a gente consegue, aliás, todos eles não precisam do concurso, a gente faz a mesma etapa de mandar currículo, fazer as entrevistas, como se fosse qualquer outra empresa, por exemplo, privada. E nesse momento, a Auckland Transport está passando por uma transição para o Council. O Auckland Transport vai cuidar só de transporte mesmo, o ferry, o trem, os ônibus. E toda a outra parte que a gente cuidava de tudo, na verdade, né, de tudo relacionado a pedestre, transporte, era Auckland Transport. por exemplo, as ciclovias, estacionamento, muitas coisas. E agora o câncer está pegando. Então, a partir de setembro, meu contrato está sendo transferido para o Auckland Council. Mas o Auckland Transporte vai continuar ainda, só que reduziu, né? Reduziu funcionários, reduziu cargos. Então, assim, a gente está nessa reforma nesse momento, que está vindo desde o ano passado. Foi um momento bem tenso, né? Porque muita gente não sabia se ia continuar empregado ou não, o que que ia ser. Bastante gente saiu, mas os cargos mais altos, né, que acabam perdendo o emprego nesses casos, porque daí já vai para uma outra, para um outro gerente, né? Não junta, mas os times geralmente vão todos. Mas graças a Deus o meu cargo está safe.
Ufa.
Eu estou bem ansiosa, inclusive, de mudar, porque eu acho que vai ser uma boa oportunidade para aprender mais também, não só sobre o transporte, né? Acho que lá dentro do Council tem as outras áreas, por exemplo, o Watercare, é tudo ligado ali. Então, eu acho que no futuro, se eu quiser mover de uma área para outra, eu terei mais oportunidade estando lá dentro já.
Olha que legal.
Sim.
Aliás, o Auckland Transport esses dias anunciou a abertura finalmente do metrô, né?
Sim, finalmente. Acho que ó, mês que vem eu tô meio perdido em data, mas eles já estão abrindo para os visitantes, está fazendo umas inaugurações. Finalmente. Eu ainda não fui lá, mas estou curiosa para ver como que vai ser. Está bem bonita a estação, pelas fotos que eu já vi, os vídeos, né, que a gente recebe interno, está bem bonito.
A gente vai voltar ainda para Nova Zelândia, mas eu estou curiosa em saber o fato de que você trabalhou na Fundação Casa, né? Foi porque
Você
você
foi
saiu.
longe no meu LinkedIn. Sim, é até engraçado que minha mãe sempre fala que todos os lugares que eu trabalho, que eu trabalhei, que eu falo, ai, foi meu melhor emprego, eu amei. Daí vou para outro, ai, eu amei. Eu gostei muito de trabalhar na Fundação Casa. Foi a minha monografia quando eu me formei foi sobre os menores infratores. Então, estar na Fundação Casa, vivendo aquilo que eu tinha estudado e, né, e preparado para finalizar meu curso, foi muito legal. Eu trabalhava na parte dos documentos, porque pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, toda criança e adolescente que vai para, que é a antiga FEBEM, né, para a Fundação Casa, o governo tem que prover os documentos. Muitos deles chegavam lá sem certidão de nascimento, por exemplo. Então, eu cuidava desde o início nessa parte da documentação: certidão de nascimento, RG, CPF, alistamento militar, e acompanhava eles, né? Eu que marcava com os órgãos, geralmente o atendimento era em horário diferenciado da população, eles abriam uma hora antes, então tinha aquela coisa de marcar escola. Escolta e na van junto com eles para preparar toda a documentação que eu era responsável, desde tirar a foto 3x4 que tinha que ser feito dentro da fundação, né? A gente só tirava eles mesmo para ir fazer assinatura e tinha que ser pessoalmente, nem tudo a gente podia resolver pelo correio, por exemplo, né? Na época. E foi bem interessante, aprendi muito na Fundação Casa. Tem a parte triste, né? De você saber de muitas histórias e tal, mas tem também a parte humana que muitas crianças, por exemplo, não tem coisas muito pesadas, né, que a gente ficava sabendo, mas a gente via que tinha crianças que não tinham outra chance, na verdade, já estavam naquele mundo ali do crime, né, era uma coisa enraizado. E já outros, sei lá, playboyzinhos que tinham deslizes por conta de droga, né? Assim, coisas tão banais e acabavam se metendo em coisas mais graves. Mas pessoas que tinham um berço, que tinham uma estrutura completamente diferente. Então, tinha uns que dava raiva, tinha uns que dava dó. Mas foi bem interessante. Eu fiquei 3 anos na Fundação Casa.
E aí, você foi parar em Moçambique como e por quê?
Isso. A minha mãe morou em Moçambique 18 anos. Eu tenho uma tia que ela era casada com um português que nasceu em Moçambique quando ainda era Lourenço Marques, antes da guerra. A guerra em Moçambique foi em 1983, se não me engano. E ela conheceu o meu tio no Brasil. E depois da guerra, eles decidiram ir para Moçambique para trabalhar, investir, fazer alguma coisa, né? Porque o país estava, passando também por reestruturação. A minha mãe, a minha família sempre foi da área de comércio, bar, sorveteria, panquecaria. Então, a minha mãe, na época, tinha uma sorveteria. A minha avó teve um derrame e minha mãe largou tudo para cuidar da minha avó. É, né, minha avó ficou acamada há 3 anos também. Então, assim, ela tinha uma enfermeira que cuidava dela uma de manhã, uma tarde, uma no fim de semana. E era caríssimo, né? Os irmãos, tipo, se juntavam para pagar, e mesmo sendo caro, não era, né, o tratamento não era igual de um filho estar ali cuidando. Então, minha mãe falou, largou tudo e falou: vocês me ajudam financeiramente e eu vou cuidar da nossa mãe. Então, minha mãe começou a cuidar da minha avó integral, só sábado e domingo, né, que continuava com a enfermeira, para minha mãe também ter um tempo, que é aquela coisa, quem cuida do doente também fica doente. É, então, quando minha avó faleceu, minha avó foi muito bem cuidada. Minha mãe tratava ela como um bebê, colocava. Eu lembro que eu tinha um priminho, né? E gostava dos Power Rangers. Minha mãe colocava máscara do Power Rangers para dar comida na boca da minha avó, porque daí veio o Alzheimer, né? Foi desencadeando outras doenças pós-derrame. E então, quando a minha avó faleceu, minha mãe ficou muito abalada com aquilo, tipo, eu poderia ter feito mais, por onde eu recomeço a minha vida. E aí essa tia que estava em Moçambique falou: vem para cá, né? Você cuidou da nossa mãe, vem, tira umas férias, eu te ajudo. Depois você põe a cabeça no lugar e volta. E aí minha mãe foi em 2006 e nunca mais voltou. Ela foi, conseguiu um emprego, começou a trabalhar. É, depois, com o tempo, ela abriu o restaurante dela em Moçambique. E um dia eu estava, né, no meu trabalho na Fundação Casa. Ela me ligou e falou: olha, filha, surgiu um posto de gasolina para eu arrendar, mas eu não dou conta dos dois negócios. É, você vem embora trabalhar comigo? E eu tinha atendido a ligação na sala do meu gerente, que era, né, a salinha tudo junto. Aí eu falei: mãe, eu preciso decidir. Ela falou: era uma quinta-feira. Ela falou: eu preciso dar resposta até segunda-feira. Eu desliguei o telefone, o meu gerente se chamava Januário, o seu Januário. A minha mãe me convidou para ir embora trabalhar com ela, quer arrendar um posto de gasolina, não sei o que eu faço. E ele falou: olha, ele é bem mais velho, ele tá vivo ainda, né? Era já um senhor. Ele falou: olha, Bruna, na sua idade, eu já estaria lá. Se eu fosse você, eu iria. Não se preocupe aqui com o trabalho, eu faço os acertos contigo. Como se a gente, né, tivesse te desligando, não você pedindo a conta, e vai, eu super te apoio. E foi assim, um empurrão. E aí que eu fui parar em Moçambique, a gente ficou com esse posto de gasolina quase 2 anos, que foi uma loucura na nossa vida. É, ele não era na cidade, ele era num trecho da estrada que a gente teve, acabou se mudando para esse trecho, era como se fosse um bairro. E aí que aconteceu que a gente passou o restaurante para uma outra pessoa, porque a gente não estava dando conta das duas coisas, ficou morando naquele, né, naquele bairro que se chamava Dondo. Era um posto que funcionava 24 horas num país machista, né? Tinha muito indiano, os africanos, enfim. E foi uma loucura a nossa vida nesse tempo. E aí eu tava prestes a desistir, foi quando eu conheci o meu ex-marido. Eu conheci ele em Moçambique, ele é brasileiro também, mas ele trabalhava na Vale na época, né, na mineradora lá, tinha muitos brasileiros lá. E aí eu acabei conhecendo o pessoal da Vale e conheci um gerente que tinha acabado de assumir a parte administrativa e estava montando o time dele. Aí eu falei: eu quero, né? Eu vou mandar meu currículo e tal. E aí foi muito legal que ele falou: você, como já tem essa experiência com os moçambicanos, é super interessante, né, para vir para o time e tal. E aí a gente entregou o posto de gasolina, eu fui para a Vale e a minha mãe voltou para o restaurante. E aí eu fiquei na Vale quase 1 ano e meio. E foi ótimo também. Então, assim, por isso que eu falo, aprendi muito na Fundação Casa, depois eu fui para o posto, né, que aprendi a gerenciar um negócio em outro país na marra, né, assim, caí de paraquedas numa coisa que eu não sabia e aprendi muito. E depois na Vale, lógico, uma multinacional, né, e tudo mais, que eu nem imaginava. Eu falo, vim lá do interior de São Paulo, parece que nunca sonhei tão alto. E também aprendi demais. Foi muito legal essa experiência, porque era um projeto de construir a ferrovia em Moçambique, no país todo. Eu já esqueci quantos quilômetros de ferrovia foram, mas a ferrovia cruzou o país todo. E daí era um projeto, né? Quando acabou o projeto, acabou o nosso contrato. E daí foi ali que a gente foi para a Austrália, porque Moçambique é um país que fala português. Então, meu ex-marido. E aí, a gente casou em Moçambique em 2015. E meu marido. Quando, o contrato nosso acabou em dezembro de 2015. Aí ele falou: não, vamos para a Austrália, vamos investir no inglês, né? Não quero voltar para o Brasil. Mas ele é de Fortaleza, né? De cidade grande. Eu tinha aquela cabecinha pequena: não, a gente acabou de casar, voltar embora para o Brasil, comprar uma casa. Além de tudo, a gente ganhava em dólar americano. A Vale pagava casa, carro, comida e tudo mais, né? Como expatriado, era muito bom o benefício. Então, assim, todo o dinheiro que a gente tinha guardado, ele queria investir na Austrália, em visto de estudante, para nós dois, no caso, e eu queria voltar embora para o interior para comprar casa e viver a vida de casado, né? Eu falo que ele me vendeu o Perth, eu fui ficando cada vez mais apaixonada, e graças a ele, na verdade, né? A gente tem uma relação boa. Não é super boa, mas é boa. E graças a ele que eu tô aqui hoje, porque se não fosse o incentivo dele, eu teria voltado para minha cidade, comprado, né, a minha casinha e ter arrumado outro emprego e ter continuado lá. Então foi ele que deu esse impulso em mim de continuar fora também.
É uma dúvida assim que eu nunca pensei. Em Moçambique, como é que fica a relação do visto para nós brasileiros?
Ah, nós tínhamos visto de trabalho. No caso da minha mãe, como ela tinha o um restaurante, né? Ela tinha o visto dela era diferente do nosso, mas ela não poderia me dar visto, por exemplo, porque tinha cota de estrangeiros. Então, ela tinha um visto de trabalho, mas ela tinha que empregar moçambicanos.
Ah.
Eram 10 moçambicanos para um brasileiro. Por lei, naquela época, hoje eu não sei como que está. Então, quando eu fui para o posto de gasolina, eu era também contratada do posto. Então, como era uma empresa moçambicana, eu, como estrangeira, tudo bem. Minha mãe já tinha o documento dela e eu tinha o meu pelo posto. Aí, da Vale, né? A Vale, daí era outro caso, não sei dizer, falando de imigração, mas também era o work visa.
A sua filhinha nasceu em que país?
A Luísa nasceu na Austrália. Mas
Australiana.
naquela condição brasileira nascida na Austrália, né? Por
Uhum.
conta do visto de estudante. Aí a gente foi para a Austrália em 2016, na esperança, né, de aprender o inglês e conseguir um PR. Marcelo, na época, tinha bastante experiência na. Ele é engenheiro ferroviário, na área dele, então achou que seria mais fácil, mas por conta da falta do inglês, o inglês dele era bem básico, não foi nada fácil conseguir o PR. Ele fez 40 anos na época, daí perdeu mais pontos, precisava de 8 no IELTS, o que se tornou totalmente inviável. Ele não tinha tempo para se dedicar tanto, né? Então, aí a gente estudou 6 meses, os dois como estudantes de inglês. Aí eu virei partner, só ele era o aplicante principal, né, de estudante. Eu ainda fiz 3 meses de Cambridge, porque eu cismei que eu queria um diploma, né, de inglês, mesmo nível baixo. Eu fiz a prova do Cambridge, porque eu queria e consegui, e foi ótimo também, porque depois lá na frente, quando eu fui para o Canadá fazer a pós, me abriu portas, né, mas eu também tive que fazer o IELTS acadêmico. De qualquer forma, pediram, mas era uma pontuação a mais para entrar no college, né. E aí, todo esse tempo pagando escola, visto de estudante, né? Tentar, 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 até que a gente falou: não, não dá mais para ficar gastando dinheiro com isso, tá cada vez mais difícil. A Austrália, né? Cada vez dificulta mais, já dificultava naquela época. E aí a gente falou: não, vamos voltar embora para o Brasil, chega, a gente tá cansado, a gente tinha passado 3 anos, né? Aí deu um estalo, a gente falou: nossa, mas a gente nadou, nadou e morreu na praia. Não, vamos tentar o Canadá. Só que aí o Canadá foi muito complicado, porque a gente não foi uma coisa planejada, né? Igual a gente juntou dinheiro em Moçambique e foi para a Austrália. Canadá foi assim, do dia para a noite, vamos para o Canadá. Aí minha mãe, a gente pediu ajuda para minha mãe, ela pagou meu curso, né, da pós, e a gente foi com a cara e com a coragem, assim, com o dinheiro em contado. E a estratégia da pós, na verdade, foi para que ele pudesse trabalhar as 40 horas e depois eu ia ter o post-graduate visa. Então, seriam dois pesos, porque o que estava acontecendo na Austrália é que, por conta da minha formação em direito, eu não somava nada na aplicação. Era só ele, tudo ele. Já no Canadá, eu tendo, ó, a pós, já poderia eu conseguir algo na área de business ou ele na engenharia. Então, foi uma estratégia, na verdade. E, na época, eu pensei, meu Deus, eu não sei, meu inglês é tão ruim, como que eu vou fazer uma pós-graduação? Mas, graças a Deus, eu consegui, estudei muito. A Luísa tinha um aninho e deu tudo certo. Marcelo tentou bastante emprego lá também, mas não conseguia. Fez muito Uber, que foi o que salvou a gente, eu falo. Ele trabalhava num dia para a gente comer no dia seguinte, porque era muito assim regradinho, né? E o custo de vida e tudo sem planejamento. Mas aí, depois de 8 meses de Canadá, ele teve essa proposta de emprego aqui na Nova Zelândia. Então a gente não ficou nem um ano lá. Ele veio um pouquinho antes, né, para cá, porque daí eu falei, não, agora eu e os meus certificados. Eu falei, eu vou ficar aqui até terminar o meu curso, fazer a prova e ter o meu diploma. Então eu fiquei 2 meses sozinha com a Luísa no Canadá. Ele veio em Toronto, né, que a gente estava. Ele veio, começou a trabalhar, e aí eu e a Luísa chegamos aqui em dezembro de 2019. Bem na trave do Covid, né? 3 meses depois veio, ó, a pandemia. Tudo assim, na hora certa. Parece que as coisas sempre foram, se encaixando.
Nossa, imagina se eu não tivesse vindo, ia ser mais uma daquelas famílias separadas pelas fronteiras fechadas.
Sim. E também, se a gente estivesse no Canadá, a gente ia ter que ter voltado para o Brasil, porque aí, como que a gente ia se sustentar se ele fazia Uber, né? E todo mundo de lockdown e tudo mais. Então, assim, foi assim, no time mesmo.
Mulher, mas como é que você fazia lá no Canadá? Porque assim,
Meu
só estudar.
filho!
E aí você ainda tem uma criança pequena e o gasto que você tem de colocar num kindy, lá no daycare.
Eu, na verdade, eu nem coloquei. A gente conheceu uma senhora brasileira e ela estava lá há muitos anos. Ela foi por conta da filha, e aí ela tinha um apartamento que ela alugava para estudante. Então eu entreguei minha casa e fui para casa dela. Então ela, assim, ela não só alugou o quarto, ela foi a minha mãezona, ela foi a avó da Luísa, babysitter da Luísa. Eu chegava, a janta estava pronta para mim, sabe? Luísa já estava de banho tomado. Eu devo muito a ela, Dona Ana, o nome dela. Tenho contato com ela até hoje, com as filhas dela. Porque ela foi um anjo nesses 2 meses para mim. Eu realmente não teria tido condições de terminar meu estudo sozinha, sem ela.
Caramba, que bênção.
Sim, que bênção. Eu falo, Deus sempre coloca as pessoas certas na hora certa, assim, na minha vida, sabe? Qual a chance de você conhecer uma brasileira, né, numa cidade imensa, Toronto, com quarto, com disponibilidade de cuidar, né, da minha filha também, tipo assim, uma compra casada? Foi tudo muito certinho, assim, muito preparado mesmo.
Desses países todos que você foi passando, você foi se adaptando bem? Você estava
Oi.
feliz em todos eles?
Sim. Eu sou muito comunicativa. Eu falo que eu sou uma falsa tímida ou eu sou uma falsa extrovertida. Eu não sei bem aonde que eu me encaixo. Eu faço amizade onde eu passo, Maia. Então, assim, eu nunca. E eu sou filha única, né? Então, como minha mãe saiu do país antes, eu sou filha única, meus pais separaram, eu tinha 15 anos. Eu não tenho aquele apego, eu sinto muita falta, muita saudade da minha família, mas eu não tenho aquela coisa de quero voltar embora, ou que eu vejo que tem muita gente que fica muito dividido, né, de estar longe da família. Eu nunca tive isso, então eu sempre fiz a minha vida onde eu estava, muita amizade, sabe? Principalmente depois que eu fiquei mãe, eu já entrava nos grupos de mãe da mesma idade, e encontrinho e tudo. Porque são duas fases. Quando você é solteiro, né? Que daí você sai, você conhece as pessoas, você curte. Aí vem a gravidez, dá uma mudada, né? Até você entrar nessa nova fase sua de mãe, com filho pequeno, se encaixar no outro, num. num outro grupo, vamos dizer assim, porque muda muita coisa, né? A gente acaba perdendo algumas amizades, mas também encontrando outras. E aí, quando a Luísa nasceu, eu fiz exatamente isso na Austrália. Já entrei no grupo de mães, dos bebezinhos da mesma idade. E antes de chegar no Canadá, também já entrei no Facebook Mães Brasileiras em Toronto. Então, assim, eu fui me adaptando. Eu não gosto de ficar sozinha, assim, sabe? Então, onde tem amigos, onde tem boa companhia, para mim tá ótimo. Mesmo com a falta do inglês, né, no início, assim, bem difícil. Até hoje eu falo, é difícil para mim fazer amizade, manter uma amizade com kiwis, por exemplo. Não só a barreira da língua, porque por mais que eu fale inglês, é diferente você se comunicar. Parece que eu sou duas pessoas, a Bruna aqui falando em português e a Bruna falando em inglês, para se expressar e tudo mais. Então, o ciclo de amizade sempre eram brasileiros, e assim. Eu escuto muito, né? Escutei muito. Hoje não mais, quando eu mudava. Ah, fica longe dos brasileiros. É, brasileiro não ajuda, brasileiro isso. Por um momento, assim, até pode fazer sentido. Só que, na verdade, é sempre nós, da nossa cultura, que estamos ali, né? Prontos para ajudar a procurar um emprego, para tudo, eu acho. É, então, com o tempo, eu aprendi a discordar disso. E agora, até, né? Depois que foi feita a minha vaquinha e tal. Tem um amigo meu que é kiwi e ele colaborou e ele falou: Bruna, que coisa linda que a sua comunidade está fazendo para você. Na minha cultura, se fosse eu doente, eu acho que eu não teria tido todo esse apoio e acho que eu teria que ter vendido alguma coisa para eu poder pagar meu tratamento. Então, eu acho que esse é o meu lado positivo de fazer amizade, já me senti em casa. E eu fui, sempre me adaptei. Aí tem uma coisa das comidas também. Vejo muita gente falando, ai, que saudade disso, que saudade daquilo. Quero ver, quando alguém vem do Brasil, ai, tem que trazer isso, o Brasil tem que trazer aquilo. Gente, se adapta, né? Ai, não tem farinha de mandioca? Faz farofa com farinha de pão, com semolina. Em Moçambique eu fiz muita farofa de semolina. Vai adaptando, nunca vai ser tudo igual. A fruta não vai ser tão doce, o leite condensado. É, e a gente se adapta, né? Para ter a mesma coisa, só se a gente estiver no nosso país. Não dá para ter tudo, são escolhas, né? Então, eu sou muito adaptável. Qualquer lugar tá ótimo. Não sou o tipo de pessoa que reclama, assim. E agora, com o tempo, tudo vai fazendo, né, muito sentido. Hoje eu me vejo, né, com meu diagnóstico. Vai ser muito raro o dia que eu vou estar reclamando, ai, a vida, que difícil, meu tratamento. Não, eu me recuso, assim, eu fujo disso, porque.
Como eu falei, vocês sabem, aqui no Que Hora Brasil, na rádio, a gente tem um limite de 28 minutos, então a gente vai interrompendo por aqui. Espero que você esteja gostando. A Bruna ainda tem muita, muita coisa para contar. Então, segura as pontas aí que no próximo episódio a gente continua com a Bruna, tá? Ah, mas e você também quer contar sua experiência de vida? Seu projeto? Vender seu peixe? Entre em contato comigo, Que Hora Brasil, Brasil com Z. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, o que você quiser. Que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e os amigos da comunidade brasileira aonde quer que estejam no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer a Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil, Bossa Antigua. A todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grandíssimo abraço. Kia kaha e kakiteano!
This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.